Olá, queridos amantes da vida real, sejam muito bem-vindos a mais um Nakedcast. Aqui quem tá falando é o Gianluca Pinheiro, e no episódio de hoje nós falaremos sobre déficit calórico. O emagrecimento é o assunto mais visado por boa parte da galera em geral. No entanto, as pessoas não conhecem ele tão bem para saber tudo que está envolvido nesse processo. Você sabe o que é déficit calórico? No episódio de hoje eu vou te explicar melhor sobre como ele influencia no seu resultado e muito mais. Está começando mais um episódio do Nakedcast, podcast da marca Naked Nuts, feito para amantes da vida real que buscam informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Todo mundo acha que emagrecer está muito atrelado a passar fome.
É inovador e revolucionário? Não.
Mas, na verdade, uma coisa não implica necessariamente na outra. Como eu falei em um dos nossos TikToks da marca, se você ainda não conhece o TikTok da Naked, faz favor, corre lá, né? Fome é o sinal do nosso corpo de que ele está precisando de alguma coisa, e apetite é a disposição que a gente tem para comer algo. No entanto, durante o emagrecimento, pode ocorrer de sentirmos fome e mais apetite também. Afinal, estamos em uma restrição de nutrientes e calorias, o que passa a mensagem para o corpo de que nos encontramos em estado de risco. Mas, se existe algo que a gente consegue fazer, é burlar essa sensação. Só que antes dessa dica, é melhor a gente visitar um velho conceito, o tal do déficit calórico. Ele é conhecido por ser o fator determinante do emagrecimento. Com ele, forçamos nosso corpo a usar suas próprias reservas como fonte de energia, porque restringimos o quanto de calorias estamos consumindo diariamente, sendo o total ainda abaixo do que seria ideal para manter ele funcionando do jeito que ele está. Por isso, déficit, desvio para baixo, calórico, de calorias. Sendo assim, como eu falei, é normal que a gente acabe sentindo um pouco mais de fome no começo do processo. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, porque, primeiro, é algo mascarável, segundo, é algo acostumável, ou seja, a gente aprende a lidar com essa fome. No entanto, a gente sabe o que é déficit calórico e não precisa passar fome para isso. Só que a pergunta que fica é como criar esse déficit e a segunda questão seria como mascarar toda essa sensação. Na prática, bora fazer uma analogia rápida. Você é um carro que tem 40 litros de espaço confortáveis no tanque de gasolina.
Eu sou a velocidade.
Sua reserva tem mais 10 litros. Entretanto, da última vez que você parou no posto, você só conseguiu abastecer 30 litros, o que seria para durar 2 semanas caso tivesse colocado 40. Vai durar, na verdade, 1 e meia. Triste, né? Só que, para piorar, você só vai poder abastecer no final das 2 semanas. E como eu disse, seu tanque tem o suficiente para durar 1 e meia, porque tem 30 litros só. Logo, você vai precisar usar sua reserva, o seu estoque de 10 litros, para completar o período e abastecer novamente. No corpo humano, isso não é diferente. Quando a gente restringe o quanto comer no dia, tiramos dos nossos estoques tanto gorduras como carboidratos para sustentar a necessidade de energia o restante do período. Isso vale para proteínas também. O que muda é que demitimos, entre aspas, ela de um emprego que ela já estava contratada e a gente contrata em outro, no caso, na produção de energia. Só para fazer isso acontecer, precisamos entender qual o seu estoque de gasolina hoje para você poder realizar esse processo de déficit calórico. Se você precisa de 2.000 calorias por dia para manter tudo igual, funcionando bem, bonito, então, para ter um déficit, você tem que estar consumindo menos do que essas 2.000. Mas claro, quem te determina isso? Nutricionista, habilitado para poder cuidar do seu caso. Logo, procure um profissional. Até porque não basta comer menos, gente. Mas sim, como comer esse menos? Uma dieta com mais gorduras do que carboidratos pode funcionar melhor com você. Mas uma dieta com mais carboidratos do que gorduras, ou seja, o inverso, pode funcionar melhor para um amigo. Uma quantidade maior de proteínas do que o que é recomendado, o que é de costume no emagrecimento, também pode ser uma estratégia no seu plano. Assim como seguir isso, seguir o comum, também é algo relevante. Resumindo, varia de pessoa para pessoa. Mas essa distribuição determina como você perde peso, o ritmo que você perde ele e a sua qualidade de vida e bem-estar durante o processo. PS, é aí que entra o X da questão. Para mascarar aquela fominha extra que a gente sente, e é normal, ainda mais se você está perdendo gordura mesmo, é aproveitar bem as suas fontes de fibras, frutas, legumes e vegetais, principalmente os folhosos, e administrar corretamente proteínas e gorduras, para lentificar o trânsito da comida durante todo o canal de digestão. Logo, vamos para a última parte prática desse cast. Qual o meu déficit calórico? Tudo varia. Se o seu humor oscila, por qual motivo você acha que essa resposta não oscilaria de pessoa para pessoa? Pois é, para descobrir isso, corre no consultório de um profissional de confiança que se alinha com seus objetivos, condutas e vai fundo. Mete bala. Cada pessoa precisa de uma certa quantidade de energia. Mesmo que tenhamos a mesma altura, idade, estilo de vida parecido e gênero, nossos gastos ainda podem ser diferentes, pois o ambiente e costumes também influenciam todo esse contexto. Outra dica é: não menospreze vitaminas e minerais durante esse tempo. Eles influenciam diretamente na quebra da gordura, na produção das proteínas, na regulação dos processos do corpo. Tudo que tem a ver com emagrecimento. Consumi-los de maneira ideal é refinar todo o seu objetivo. Não menospreze seu sono, pois seu corpo precisa reparar e se preparar para o próximo dia. Além de ser esse o fator que dita boa parte do que o organismo faz no dia seguinte, até no processo de acúmulo de gordura ou no comportamento da nossa alimentação. Pratique exercícios, não só cardio, mas exercícios resistidos também, como por exemplo musculação, porque ninguém quer ficar flácido ou perder músculos, imagino eu. Para isso, quem pode te guiar melhor do que qualquer um é o profissional de educação física. E no caso do mental, é o seguinte. Por que você está começando? Como está a sua mente para começar isso? Tem algum tipo de problema na sua relação com a comida? Algum transtorno alimentar ou algum indício que você possa desenvolver um transtorno? Você já fez dietas compulsivamente? Acompanhamento nutricional? Você é uma pessoa que come de forma desenfreada, mesmo estando sem fome, só para regular sua emoção ou fica muito tempo sem comer para poder se punir de alguma coisa? Você precisa desse processo? Você está acima do peso? Você tem distorção de imagem? É um mar de questões. Por isso, antes de mexer com seu corpo, alinhe sua mente, porque ela dita tudo, tudo do seu dia. Bom, chegamos ao fim. Hoje a gente falou do que é déficit calórico, sobre como funciona a perda de peso, como fazer, de quem precisamos para isso acontecer. Por sinal, no último ponto que eu dei sobre mental, procure um psicólogo para poder te ajudar. E, além de tudo, a gente também falou de quem precisa desse acompanhamento durante o processo. A relevância dos diversos profissionais e do trabalho multidisciplinar dentro do emagrecimento, entre diversas outras coisas. Agora, se você quiser complementar, rola nossa playlist lá para baixo e vai no episódio sobre emagrecer não é só perder peso. Ele tá demais. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!